oportunidade de dar sequência mais uma vez à nossa série de entrevistas com os que pretendem disputar a presidência da República, os pré-candidatos. Uma série deles já passou por aqui, ao vivo, no nosso programa, para a Paraíba inteira, na maior rede de rádios do estado. E hoje tem mais um nome que pode disputar as eleições. Eu falo de Manuela Dávila, deputada estadual pelo estado do Rio Grande do Sul. E nós começamos agora, ela é filiada ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e conversa com o Correio Debate a partir de agora. Deputada Manuela Dávila, boa tarde, a senhora fala para toda a Paraíba pela Correio SAF.
Boa tarde, um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes.
Deputada, por que a intenção de colocar o nome à disposição do seu partido para disputar a presidência da República?
Então, o PCdoB, no último congresso que aconteceu no ano passado, em novembro do ano passado, nós decidimos apresentar uma pré-candidatura para debater saídas para a crise que o Brasil vive. Nós acreditamos, né, nos nossos 97 anos de história, nós lançamos candidatos apenas duas vezes, uma em 1930 e outra em 1945, e nós acreditamos que a crise política e, sobretudo, a crise econômica são muito severas e é preciso apontar saídas para a população durante o processo eleitoral. Transformar a eleição muito mais do que num mero debate do passado ou do ódio organizado por algumas candidaturas, mas um debate sobre a saída do Brasil, sobre qual o papel do Estado, qual o papel do governo para garantir a retomada do crescimento econômico, qual será o pacto que nós faremos com a nossa população com relação a temas estruturantes do desenvolvimento nacional, como é o tema do enfrentamento à violência urbana, como é o tema do mais amplo acesso à educação e como é, e talvez isso tenha bastante relação com a escolha do meu nome, como é qual o papel das mulheres e da juventude num Brasil que precisa se desenvolver.
Nós estamos conversando com a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. O companheiro Victor Paiva, deputada, também lhe pergunta nesse momento.
Deputada, boa tarde, prazer recebê-la. A recente decisão no TRF, o presidente Lula fora do jogo. Em o Lula estando fora do páreo, da disputa eleitoral, a senhora espera receber o apoio do PT, já tem conversado com outros partidos do campo da esquerda e com os próprios dirigentes do PT, na busca de uma alternativa ao presidente Lula, caso ele esteja, de fato, inelegível?
Então, Vitor, nós do PCdoB, assim como a maior parte do povo brasileiro, sobretudo o povo paraibano, nós torcemos para que o presidente Lula seja candidato, porque nós acreditamos que a decisão que foi tomada aqui em Porto Alegre pelo TRF4 foi uma decisão política, já que não existe nenhuma prova contra o ex-presidente Lula. Como essa decisão é política, na nossa avaliação, as decisões políticas ou os juízos políticos devem se dar nas urnas. Eu sou pré-candidata e quero enfrentar o ex-presidente Lula nas urnas, fazendo um debate sobre saídas para o Brasil. Nós e o PT, assim como outros partidos, o PSB do governador Coutinho, o PDT do ex-governador cearense e pré-candidato à presidência Ciro Gomes, nós estamos formulando um programa mínimo entre as nossas candidaturas. Devemos lançá-lo no final de fevereiro, início de março, entre as nossas fundações, né? Então, a nossa unidade deve se dar nesse processo eleitoral, no primeiro turno, a partir de um programa mínimo, que será defendido pela minha candidatura no PCdoB, pela candidatura torço do ex-presidente Lula pelo PT, por Ciro, e pelo eventual candidato do PSB, que ainda não escolheu o seu nome. Eu tenho me relacionado com esses partidos nesse âmbito, com vários movimentos que surgiram na sociedade brasileira no último período, como é o caso do Movimento de Mulheres, como é o caso do movimento da Frente Brasil Favela, que reúne negras e negros do Brasil inteiro, e nós estamos conversando para que, mesmo que talvez não tenhamos formalmente a possibilidade de uma aliança, para que possamos incorporar esses olhares ao nosso programa da pré-candidatura.
João Costa, nosso João companheiro, Costa, tem uma pergunta também. João.
Deputada.
Boa tarde, João.
Boa tarde. Por gentileza, dê motivo para que o campesinato, os trabalhadores, votem na senhora. Dê um motivo, porque Tivemos uma presidenta que foi deposta sem crime. Assistimos a um judiciário processar, julgar e condenar sem provas. E tudo que o PCdoB e a esquerda oferece é uma disputa eleitoral, doutora. Dê motivo para que se vote no PCdoB. Se vocês estavam no Ministério da Defesa e assistiram tudo acontecer em 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, sentados.
A senhora responde.
Oi, João, eu não concordo com a sua interpretação. Né? Primeiro, nós não assistimos sentado, nós assistimos denunciando nas ruas, com a juventude, com as mulheres, caracterizando justamente da mesma forma que tu caracterizaste, que esse impeachment foi um golpe, porque não houve crime de responsabilidade, e que o juízo que é feito com relação ao ex-presidente Lula é político, e portanto a nossa candidatura, e talvez esse seja um dos motivos para escolhê-la como a candidatura presidencial, é uma candidatura que se constrói na resistência das mulheres e dos homens, e portanto não só dos trabalhadores, mas dos trabalhadores e das trabalhadoras, na resistência a esse golpe que retira direitos. A nossa candidatura não se constrói nos gabinetes, ela se constrói na luta das mulheres que denunciaram lá atrás o caráter misógino desse golpe, o caráter elitista desse golpe e os compromissos que o governo Temer assume, sobretudo com os interesses não nacionais e não populares. Então, primeiro, nós não assistimos sentado, nós assistimos lutando, como é uma característica das mulheres e dos homens que militam no Partido Comunista do Brasil. E a nossa luta, né, essa luta aqui é uma luta de resistência ao desmonte do Estado Nacional, culmina na apresentação de um projeto de desenvolvimento para o Brasil que vai na contramão do que Temer e seus aliados desenvolvem. Por quê? Porque nós acreditamos, em primeiro lugar, que é preciso retomar o crescimento econômico e, para isso, os investimentos públicos, os investimentos estatais são estratégicos. Essa é uma característica do Brasil. É preciso fazer com que o Estado, né, com que o governo central tenha papel na elaboração e nas ações conjuntas com a iniciativa privada com relação ao tema da indústria nacional, debatendo com a nossa população qual o papel da política cambial, por exemplo, brasileira, frente à desindustrialização da nação. Nós somos a candidatura que quer debater como garantir os empregos de qualidade para o nosso povo, a partir dessa nova era, que é a era das redes ou da chamada indústria 4.0, né? Ou se nós vamos assistir sentados o desmonte do BNDES e da TJLP, as alterações feitas na taxa de juros de longo prazo, que quebram a indústria ainda mais e que retiram os empregos que melhor remuneram do Brasil. Então, nós somos a candidatura que, imediatamente depois de eleita, né, revogará e fará um referendo revogatório com relação às medidas, como é o caso da reforma trabalhista, que faz o Brasil voltar um século, né, retroagindo todas as leis que garantiram direitos para os nossos homens e para as nossas mulheres que trabalham.
13h19, nós estamos conversando com a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, pré-candidata à presidência da República. Deputada, o delator da Odebrecht, Alexandrinho de Alencar, na sua delação, disse que foram repassados R$300 mil no Caixa 2 para a sua campanha à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCdoB em 2008. E dois anos mais tarde, a Odebrecht teria também destinado mais R$50 mil também por fora para ajudar a senhora com a sua candidatura a deputada federal. Inclusive, na planilha da Odebrecht apresentada à polícia, à Procuradoria-Geral da República, o seu codinome lá seria Avião, e o delator, inclusive, não sabia explicar porque o seu codinome era Avião. O que é que a senhora diz sobre isso, sempre quando é perguntada?
Eu não sou muito perguntada, porque as pessoas que conhecem essa mesma planilha, que eu tenho esse apelido engraçado, né, sabem que ao lado dele consta o número zero, ou seja, que não houve efetivação de repasses ilícitos para mim. Eu recebi dinheiro do Odebrecht de forma declarada, essa era a lei no nosso país, né? A lei que previa que o financiamento das campanhas eleitorais fosse feito de forma privada, né? Ou seja, que empresas pudessem contribuir para as campanhas, recebi legalmente, eles estão declarados, e isso hoje corre no Tribunal Regional Eleitoral, porque é uma mera denúncia de alguém que estava preso, né? E que, portanto, fez as denúncias por razão da sua delação, por necessidade de sair, não sei quais razões que levam alguém a fazer, mas nós, certamente, ao mostrarmos os recibos que temos das doações que recebemos da Odebrecht, ficará tudo esclarecido. É algo bastante tranquilo.
Deputada, mais um questionamento. A senhora fala sobre esse documento dos partidos do campo de esquerda, do PDT, do seu partido, PCdoB, do PT, um programa em comum, um mínimo programa em comum. mas um questionamento que sempre surge nos debates e nas famílias, nos grupos de WhatsApp, desde a saída da presidente.
As famílias são um terror ultimamente.
É verdade.
Diz que tem muita crise familiar nesses grupos.
Com certeza.
Eu, com as minhas irmãs, eu mais ou menos uma vez por mês, uma sai do grupo.
Olha isso.
Aí tá o vendo? Grupo vai mudando de nome, sabe? Agora, nesse momento, o grupo se chama Última Chance.
Última Chance.
É a última chance de funcionar.
Ah, muito bem. Mas aí, nesses grupos, os debates, enfim, virou futebol, né? Um tem um time, outro tem outro time e por aí vai. Tem um questionamento que esse é extremamente, vale a pena ressaltar. O PCdoB fez aliança em 2010 com a presidente Dilma Rousseff, fez em 2006 com Lula, em 2002, enfim, fez em 2014. E o PCdoB sabia que o vice era do PMDB, sabia do programa do PMDB. Não fica incoerente agora essas críticas, essa enxurrada de crítica? Fica parecendo que tem uma dor de cotovelo, chama o PMDB de golpista, mas votaram no PMDB? Apareceu lá a foto do Temer na hora de votar na Dilma?
Excelente pergunta, Nilva. Por quê? Porque o que caracteriza o golpe é o fato do impeachment sem crime de responsabilidade, como foi bem dito pelo João, mas não é só isso. O que é o golpe? É o Temer ser um homem sem caráter nenhum, que firmou um compromisso diante de uma convenção partidária e de um programa que, via de regra, deve estar entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, e depois do impeachment, sem crime de responsabilidade, que nós chamamos de golpe, continuar o golpe rasgando o programa eleito pelo povo. Eu não acredito que a política é a mera escolha de um nome. Ela é de um nome com um programa. O programa que Temer apresenta, da reforma trabalhista, da PEC 95 que estipula, né, o teto de gastos, da alteração da TJLP, da reforma trabalhista, era o programa da turma do Aécio, que, aliás, está bem gravado, né, e está lá solto andando pelas ruas de Brasília. Então, o que acontece? São dois golpes. Por isso que eu sempre falo que o golpe é um processo continuado. O primeiro golpe é o impeachment, como disse o João, sem crime de responsabilidade. Qual é o outro golpe que acontece todos os dias? É o programa que foi escolhido por 54 milhões de brasileiros ser rasgado por Temer na cara dura. Né? Então, vê bem, sim, nós elegemos Temer como vice, o que demonstra mais ainda a falta de caráter dele, porque o escolhemos como vice diante de um pacto, de um programa. Ele, além de trair a presidente, que todo mundo, né, que é digno, que anda na rua, qualquer homem, qualquer mulher brasileiro sabe o que significa a traição que ele fez, além de traí-la, trai o povo a rasgar o programa que foi escolhido nas urnas.
São João Costa.
Daniela, candidata, duas coisas. A primeira, se nós estamos num estado de exceção, muitos juristas confirmam isso, os direitos estão sendo retirados nesse estado de exceção. Como é que a senhora propõe um referendo para anular o que foi feito no estado de exceção? Qual é o sentido disso? Segundo ponto, qual foi o motivo do Aldo Rabelo sair do seu partido? Ele que foi ministro da Defesa. E qual a explicação se a esquerda aqui na Paraíba se aborrece lá nos cafezinhos? Porque não tem como explicar isso.
Então, a segunda questão, João, eu sugiro que tu perguntes pro Aldo, né? Eu sou muito amiga dele. Ele, apesar de ter nascido no estado de Alagoas, ser eleito por São Paulo, tem um vínculo e uma relação grande com o meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Mas eu sempre acho que é o mais respeitoso e o mais correto que a gente converse com quem tomou a decisão, né? E não com a outra parte. Não fui eu que tomei a decisão pelo Aldo. Foi ele. Ele certamente sabe o caminho que escolheu seguir e segue sendo um grande brasileiro. O Aldo é um grande patriota e eu tenho certeza que mais adiante a vida vai fazer com que nós nos reencontremos novamente. Com relação ao estado de exceção, sabe que esse é um debate interessante. Ainda essa semana eu estava debatendo com algumas pessoas que contribuem com o meu programa de governo, que tem relação com o referendo revogatório, que é algo que eu gosto de pensar, porque eu acredito que a democracia precisa ser radicalizada no Brasil, que nós precisamos ter instrumentos de envolver a população na política, isso em relação com transparência, com combate à corrupção, com empoderamento popular, com escolha de prioridades, né? Então, eu tenho assim um apreço pela ideia dos referendos revogatórios, porque elas envolvem a população nas escolhas, mas tem uma parte grande de juristas que contribuem com a minha candidatura que dizem que a reforma trabalhista, por exemplo, poderia ser suspensa, inclusive por medida provisória, que já que existem tantas medidas provisórias que prejudicam a população, que nós deveríamos sugerir uma, né, revogação por decreto, portanto, da reforma trabalhista. É algo a se pensar, é um debate vivo, como aliás são todos os debates que podem elevar a minha candidatura. Eu aceitei essa sugestão e tenho debatido com um grupo de pessoas que compreendem de legislação, enfim, que creem que esse é um caminho mais válido.
A senhora já tem agenda programada para visitar a Paraíba, encontrar aqui com os companheiros, os camaradas do PCdoB do nosso estado?
Devo ir até a primeira semana de abril aí, estava agora mesmo organizando a minha... Primeiro, né, a primeira agenda vai ser na primeira semana de abril, mas eu já falei com o pessoal que se eles não me levarem para Campina Grande, no São João, esse ano, né, eu rompo relações, porque a candidatura tem que ir para as peças boas.
É, vamos também pedir aos companheiros aqui, Simão Almeida, Gamenon, Travato Sarinho e toda a turma para levar para São João de Campina, viu?
É o que eu espero, né, mas essa agenda é o meu pedido, mas eu devo ir ainda no final de março, início de abril, a Paraíba. Estou organizando, né? O Brasil é grande, eu concilio, como muitas pessoas sabem, a candidatura com o meu mandato de deputado estadual, com a minha maternidade. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio que faz as agendas comigo e eu acho que é importante também que se debata os políticos e as políticas têm filhos, né? Têm vida e devem tratar de cuidar dos seus filhos, né? Porque quem quer cuidar do país precisa também cuidar das suas responsabilidades e obrigações. Então, a minha filha Laura viaja comigo em várias ocasiões, então eu estou organizando. Até a primeira semana de abril, devo estar na Paraíba.
Deputada Manuela Dávila, muito boa tarde, obrigado pela entrevista e boa sorte nessa caminhada.
Obrigada, foi um prazer conversar com vocês, uma boa tarde a todos.